Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11, par 5. Pistões, a Balmina me contou tudo. Quem é este cafajeste que esteve aqui, fugido da polícia, e que você deu escapula pelo morro de Guaratiba? Fale, responda. Você está me comprometendo horrivelmente. Eu, um legalista decidido a receber em minha casa, um bandido revoltoso, um ladrão machorqueiro, porque sim... Todos estes revonarios não passam de larápios, assassinos, desonradores de mulheres casadas. Foi infame. O governo deve surrar todos eles e queimá-os. Responda. Como se chama o tal canalha? Oliel. Para me ver livre de qualquer responsabilidade, vou denunciá-lo à polícia. Radagasil esperou o efeito desta ameaça. Teresa não respondeu. Continuou na mesma postura de ódio e silêncio. Apenas depois destas revelações, seu coração batia mais violento, o seu corpo queimava de raiva. A negra Balbina pagaria tudo antes da sua libertação desse torpe Radagasil. As ameaças continuavam inúteis. Radagasil voltou ao jardim. Gritou o Balbina, que dormitava no quarto de Lily. A negra acordou assustada e veio tremendo. Ah, Onioó! Vosmecê faz logo um barulhão com tudo que a gente conta. Se eu soubesse, tinha visto e ouvido calada. Bó para que falaste.
Pois vem.
Você foi a única pessoa que estima neste mundo, disse o humilde Radagavo. Vamos, conte tudo de novo. A negra tranquilizou-se e repetiu o que vira. Mas como é o tipo, não ouviu de Dona Teresa o nome dele? Ah, não, meu branco. Repito a vosmecê que era um sujeito claro, espichado, de um nariz que valha-me São Francisco. Falavam. Dona Teresa, a princípio estava triste, aborrecida com a prisão do filho da vizinha. Depois esqueceram tudo, o sujeito brincou com Lee, como se fosse um inocente. E quando ele ia partir, Dona Teresa encheu o homem de doces, frutas, e lhe deu uma carteira com muito dinheiro. A viagem maravilhosa, lê 200, e te des a viagem maravilhosa. Ladre vociferou Radagasil, sentando-se desanimado num banco. A negra pegou-lhe a cabeça e começou a alisá-la. Com uma voz suave e sonora do lava na noite capitosa sua melomelopé. Nenhum está triste. Tem de quê? A mulher de Nhonhon está enganando a ele. A mulher é sempre traiçoeira. Esta não estima Nhonhon. Tem vergonha e desprezo. Do seu marido. Ah, eu reparo tudo. Quando ela fala com Nhonhon, é com cara fechada, má. Por detrás há um Deus nos acuda. Não tem vergonha de dizer que Nhonhon é estudo. Sovina mal. E repete sempre que casou sem amor, obrigada, e que Nhonhó é ladrão e só vive à custa do dinheiro de Elia.
Um erra.
Uma mulher que não respeita seu marido? Um homem tão bom trabalhador? Homem de sabedoria? Um moço fidalgo que a minha mãe criou? Tão bonitinho desde menino e que é um homem importante? Cotuba? Radagasil ficou embevecido com a ternura que o surpreendia e o acalmava. Pegou a mão rugosa de Balbina e a amimou. Então gostas muito de teu Nhonhó? Minha negra tão boa. Sim, Nhonhó, eu tenho uma adoração por vosmecê desde pequena. Nhonhó não reparou como eu não largava Nhonhó. Eu comia Nhonhó com os olhos. Fiquei a tanta pena do que um Nhonhó sofra a casa com aquela mulher ingrata. Ah, maldita. Baixavam sobre Radagasil a meiguice e a quentura negra. O volume preto pesava sobre ele e das entranhas alvoroçadas vinha o fluido da concupiscência. Radagasil passou o braço pela cintura de Balbina. A negra, derretida, afundou-se sobre ele e o farejou com as narinas assanhadas. Radagasil apertou com força. A negra arreganhou a boca e lasciva, babosa, o mordeu nos beiços. Radagasil resfolegava, esfregando a cabeça nos peitos de Balbina. A viagem maravilhosa 200 ion. Minha nega, meu petisco preto, safada gostosa. A negra deu um grito abafado e sumiu-se. Vira Teresa surgir no patamar da porta. Radagasil encolheu-se todo miúdo, apagando-se na sombra. Teresa desceu muito firme na direção do mirante, envolta em um roupão de seda cor de morango, que lhe fazia ressaltar ainda mais a opulenta pretidão dos cabelos. Filho ferira em casa de Vieira a situação de Pedro. Tinha sido interrogado? Não lhe quiseram dizer o seu depoimento. Continuava incomunicável para ser acareado com Felizmino e depois seria mandado para a detenção. Não o tinham maltratado? Felipe chegara a tempo de o recomendar a um dos delegados seu conhecido. Felizmino tinha levado uma surra e estava na geladeira. Fora o preço da sua delação. Manuel não aparecera. Seguramente tivera algum aviso. Vieira estava cacabrunhado com medo do que lhe podia suceder. Já na repartição ele era muito suspeito. Agora justificaria um pretexto seguir e abrir a vaga muito cobiçada. Os miseráveis venciam. A tristeza da casa desconcertava a Ritinha, que desejava voltar ao seu rosário. Tão sossegado, ou ir para o Acre reunir-se ao noivo. Solidão, febres, tudo preferiu aquela que angústia neste rio tão bonito e tão mau. Erraram por Teresa inutilmente. Ritinha ofereceu-se para saber a razão da sua ausência. Filipe presentia uma violência de Radagazio. Furioso com a demora de Teresa naquela noite, decidiu-se a ir ele mesmo saber o que se passara. De tanta intervenção de Ritinha e Recoque me emendando calma, consolando-os com esperança, partiu. E, empurrando o hortão da chafra e a chácara de Teresar, quando Radagazio puxava este do lado de dentro. Ambos surpreenderam-se com o encontro. Radagazio acovardou-se e servilmente abriu o portão. Que coincidência! Pode dar! Eu dar uma volta, à volta do Chile e da meditação. Andar para pensar 212 a viagem maravilhosa é a nossa devisa, dos peripatéticos. Sinto muito não ficar na sua companhia. Mas o senhor não é de cerimonia. Dedicais está lá em cima à sua espera. Que diabo, não andei nada hoje. Veja o meu pedômetro. Só 3 quilômetros novo em obrigação de andar 10 por dia. Por isso desculpe. Vou cumprir o meu dever. É indispensável para a digestão. Quem tem boa digestão tem ideias claras. Mensana e incorporisano.
Suba!
Teresa está no mirante à sua espera. Ela saberá entretê-lo na minha ausência. A casa é sua. De uma galhalhada seca. Empurrou amistosamente Filipe para dentro, fechou o portão. Viu que Filipe subia. Prosseguiu, tomando pela ladeira da gloria.
Até o passo.
Debaixo de um lampião verificou o pedômetro. Qual? Não tenho tempo de fazer os quilômetros de obrigação. Não tem tância. Ninguém sabe. O aventureiro está subindo com toda a velocidade. Mas não é andarilho como eu. Ando mais que o judeu errante. Sabes quem foi a Chaveruz?
Boa, o vento tá farresco e eu saí sem senso, sobretudo.
Valdo, não. Está espantantá com a chegada do sujeito. Ele agarra ela nos braços. Beijam-se. Pouca vergonha. Tô andar? Enquanto ele subiu 10 iriétros, eu andei 500. Não pôde comigo. Já estou aqui embaixo, agora pego a avenida. E pelega a mão dele e aperta com força com um tatududo, deitada no ombro dele. Nina Ninho, meu bem, o teu amor? Divertido. Mas quem fez tudo isto? Eu, Radagazio Viana, o marido generoso, que não tem ciúme, abriu a porta para o amante de sua mulher e viu andar. Superioridade. Quem faria isto? Ninguém. Todos canalhas ferozes e ciumentos, sem grandeza da alma para proteger o amor. Sou um caso raro. Estou suando. Este vento frio. O meu sobretudo. Não volto para buscá-lo. Não perturbemos o amor. Ela está danada a falar mal de mim. Não compreende nada.
Cabeça de serrério.
Na primeira ocasião explicarei tudo uma viagem maravilhosa dos 213 a Filipe. Ufa, 1,5 km.
Toda. Toca andar. Te fio assassadinha, estreitou, a gente me empurra.
Se um chium onibus me mata, Teresa viúva, eles se casam. Evitemos desastres, como está desmantelada esta avenida. Que prefeitura miserável. E eu defendo o governo, defendo tudo. É preferível estar do lado do cabo da faca. E meter a faca em Filipe e Teresa. Maraviso. O marido que se vinga, o defensor da honra do lar. O lar é a base da vida nacional. Vou contando os carecas até o fim da avenida. A Balbina está escutando para me contar tudo. Sou chefe dos secretas. O governo me devia aproveitar.
20 careca.
Eu na polícia, Filipe no cubículo, surra de cano de borracha, depois deportação para o Amazonas. Não devo andar contra o vento. Faz angina de peito. Prudência, a avenida está ficando deserta. Este povo dorme com as galinhas. E os galos não dormem. Estão tranhando o diabo contra mim? Ela está entusiasmada por Filipe. Sim, senhor, o cabra é cínico. Vem vela sem minha autorização. Dei-lhe uma lição. Fui eu mesmo que lhe abri o portão e o mandei para cima, para junto de sua Teresa. Ah, meu Filipe, tu és bravo, não tens medo de Radagazio, que é uma fera valente e terrível, tu vieste sossegar a minha aflição. Meu amor, minha vida. Filipe responde, adivinhei que estava sofrendo o martírio deste miserável Radagazio, deste cretino, e corri para o teu lado. Não tenho medo, viste algo? Sim, foi ele mesmo que me recebeu. Estava sorrindo de que tu me esperavas. Abriu o portão para eu entrar. Estava superior. Um verdadeiro gentleman.
200 carafareca cheguei à zona da Lapa, zona gostosa. Eu arrebento este pedômetro de tanto andar. Se houvesse uma corrida de gente distinta para marcha a pé, eu tomaria parte e quem sabe, teria o primeiro lugar. Seria uma sensação na cidade. Ficaria conhecido. Quem é Akeo Radagagazi, o celebre andarilho, que tirou o primeiro prêmio na corrida 200-200 e de 14 a viagem maravilhosa de homens importantes? E no banco, então? Todos me olhariam com respeito e mesmo com inveja. O presidente me felicitaria. Sim, senhor. Meus parabéns. O senhor com os pés honra o banco. Vou referir ao governo seu heroísmo. Ó, bruta raiva de Felipe. Não é minha culpa. Quanto beijo lá no alto um é um pagode. Miseráveis, você meta pagam. A minha vingança é picar os bem devagar. E a carnonima, não. Isto é indigno de um cavalheiro que ganhou o primeiro prêmio de corrida da pé dos homens respeitáveis. Beijem-se, beijem-se, aproveitem, enquanto Radagazil é o marido. Ou o diabo, que caça estranha é ela? Apertemos o passo. Não corre, meu bem, não corre. Oh, que crioula. Isto é que é mulher. Pelo cheiro deve ser baiana.